Acabamos neste momento a segunda temporada e estamos a iniciar a terceira. Iniciar quer dizer relativamente às vendas, porque a segunda temporada em termos operacionais está finalizada. A segunda temporada correu muito bem, correu da forma como nós esperávamos com a primeira. Tivemos cerca de 3 mil passageiros, praticamente 95, 98% são passageiros do arquipélago da Madeira, o que é impressionante. Portanto, os madeirenses estão a aderir à porta de casa em relação aos seus cruzeiros. E vamos começar a terceira temporada, especialmente nas vendas, apesar de neste momento já estarmos com ligeiro aumento em relação ao que estávamos o ano passado, cerca de 4% de aumento. Quer dizer que neste momento estamos com cerca de 1.200 passageiros já vendidos para o inverno que aí vem, o inverno 26-27. Portanto, para já, são boas notícias, esperemos que continuemos assim.
Em termos de cruzeiros, qual é o cruzeiro mais procurado ou o destino mais procurado pelos madeirenses?
O cruzeiro mais procurado pelos madeirenses acaba por ser o Mediterrâneo, talvez porque haja esta particularidade de ter que apanhar um voo da Madeira para o continente e depois do continente para algum local. E esse algum local acaba por ser o próprio Mediterrâneo. Podemos dizer que também é uma questão de geopolítica, nesse sentido, mas também podemos dizer outra coisa, que é os países que são visitáveis a partir do Mediterrâneo Oriental ou do Mediterrâneo Ocidental são historicamente muito, muito acessíveis e apelativos. Penso que será por aí.
E a CGE é a terceira companhia de cruzeiros a nível mundial, a terceira maior. Até onde é que pode crescer esta empresa? Quais são as fasquias? Qual é a vossa ambição?
Como diria o senhor à ponte, eu acho que o futuro será a lua, de alguma forma. Portanto, a nossa ambição será um dia sermos realmente os líderes de mercado no mundo. É uma ambição que pode ser realmente, ao dia de hoje, muito difícil de conseguir, mas quando começámos, há muitos, muitos anos atrás, com o primeiro navio em 2003, também pensávamos que poderíamos chegar a esta posição que estamos agora, que é a terceira posição. Somos o número 1 na Europa, Portugal também somos o número 1, somos o número 1 no Brasil, no sul da África, mas agora a conquista será os Estados Unidos. Portanto, estamos a construir novos navios, só até 2035 são mais cerca de 10 navios, neste momento temos 24, portanto há um mundo ainda por descobrir em termos marítimos e em termos de cruzeiros.
É uma companhia, a MSC, com muitas preocupações ambientais. Como é que tem corrido este investimento e esta aposta?
Não, tem corrido imensamente bem. Bom, bem, nós definimos um patamar que é o net zero até 2050. Portanto, vamos cumpri-lo. Esperemos até que cumpri-lo antes de chegar a 2050, porque até a IMO, a International Maritime Organization, para todos os navios do mundo está a dizer a mesma coisa. Como navios de cruzeiros, nós temos aqui uma preocupação ainda maior, porque nós transportamos pessoas e as pessoas realmente têm um valor completamente diferente, se pudéssemos dizer e colocar isto desta forma, do que a carga. Portanto, para nós é imprescindível que isso seja uma realidade e isso estamos a fazer, tanto a bordo como em terra, ou seja, todas as nossas operações são pensadas sempre com uma vertente de sustentabilidade, desde o fabrico dos próprios navios, que vão passar a ser todos LDNG, como a adaptação dos próprios motores, que podem ter vários tipos de combustíveis, mas desde aí, como substituição de tudo o que é plásticos a bordo e de todas as operações marítimas. Portanto, só para ter uma ideia, hoje em dia praticamente todos os navios da MSC já se podem ligar através da eletricidade em qualquer porto. O único problema que temos neste momento é que apenas 4 a 5% dos portos a nível mundial é que têm essa capacidade. Portanto, o setor dos cruzeiros está muito, muito evoluído no que é sustentabilidade. Precisamos também que terra faça essa parte também.
Em termos de MSC grandiosa, o que é que se pode dizer deste navio?
Bom, este navio é algo, eu acho que é uma obra-prima da natureza, no sentido da arquitetura e da engenharia como navio. É um navio de última geração, ainda não é LNG, foi a partir daqui que as coisas começaram a descobrir, mas dou um ponto de referência que é o teatro que temos à proa, que é um teatro maravilhoso nesse sentido. Não é simplesmente o teatro que teríamos num navio normal. E este LED onde nos encontramos e podemos olhar, que é alguma coisa incrível. É uma galeria com quase 100 metros de comprimento, do maior LED que existe a bordo do navio.